sexta-feira, a partir das 15 horas, tudo que rola no mundo do skate passa aqui no Go Skate. Campeonatos, best trick e eventos e uma linha sonora pesada. Com a grande força de Alto Skateboard, com a marca de uma fortalecer o cenário do skate. Também Gráfica Paris. Tudo em impressão digital é com a Gráfica Paris. Liga aí toda sexta-feira, a partir das 15 horas, aqui na Dinâmica FM, Go Skate.
Tamo junto, Go Skate.
Eu ia Darlans, eu sou a Ismalha e também tô aqui na Dinâmico FM. Sim, Ismalha Rock Show, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Muita informação e muita música boa, só aqui na Dinâmico FM.
Nas mãos da papeleira, cartonagem é arte. Caixas personalizadas e sob medida, press kits, caixas convite, boxes corporativos. São mais de 25 anos suprindo demanda de pequenas, médias e grandes empresas com produto com design criativo e arrojado. Papeleira, excelência em cartonagem. Contato, @papeleira no Instagram. Drums keep pounding a rhythm to the brain.
Resistência anti-fashion produções. Sempre anti-fashion, sempre antifascista. Camisetas, bottoms e acessórios. Solução em serigrafia, materiais personalizados e mais. Acesse resistenciaantifashion.com.br. Instagram, @underpanos.
ABC do Marketing Digital.com. Iniciante na área aprende com facilidade. O profissional aprimora e desenvolve suas técnicas. ABC do Marketing Digital.com. Mais de 100 aulas já gravadas, tudo online. Novas aulas toda semana. ABC do Marketing Digital.com. Quer deixar tua máquina turbinada funcionando como nova? Célula Info, soluções em informática, instalação de sistemas, recuperação de dados, upgrades, redes com cabo, Wi-Fi, atendimento a domicílio, suporte online e presencial 24 horas por dia. Célula Info, Fone Watts. 519-8486-4869 celulainfo.com.br.
Quando o assunto é boa música, chopp gelado e um ambiente cheio de boas vibrações, o lugar é um só: Armazém 500 Pub. No coração de Gravataí, o Armazém é o ponto de encontro para quem curte pizza gourmet, petiscos deliciosos, vinhos e cervejas artesanais. Tudo isso com uma programação musical de primeira. A gente te espera de segunda a sexta, das 16 às 23 horas. Armazém 500 Pub, Rua Adolfo Inácio de Barcelos, número 500, no centro de Gravataí. Vem viver essa experiência. Vem pro Armazém. Authentic Pub Experience.
É o seguinte, a gente toca o rock and roll mesmo, é tudo fora de moda, rock and roll, putaria, sexo. Vão se fuder vocês da imprensa que não gostam de rock and roll.
Dinâmico FM, 100% anti-fashion.
Música nova, música velha, música pra viajar, sempre da boa e bem servida. Coleta Seletiva, o Jano Campos, toda quinta-feira, 19h30, na Dinâmica FM. Fé na música.
Dinâmico FM apresenta Coleta Seletiva.
Salve, salve, rapaziada. Coleta Seletiva entrando no ar aqui nas ondas internéticas da nossa Dinâmico FM. Isso, agora são 19 horas e 32 minutos deste dia 9 de abril de 2026. 20 graus em Porto Alegre. A temperatura tá bacana. Baixou aquele calorão, né? Diz que vai dar uma refrescada. Já tava na hora, né? Estamos no outono já. E Coleta Seletiva, música da boa e bem servida até as 21 horas. É tudo nosso, meu velho. É 14 anos de Coleta Seletiva. Obrigado pela companhia, parceria, sintonia de todo mundo. Super força aqui, quero ajudar desde já, mandar um grande abraço lá pro Guilherme e pra toda a rapaziada lá do Armazém 500 Pub, na Rodolfo Aranha, ali no centro de Gravataí, bem no centrinho ali. No centrinho de Gravataí, na Adolfo Inácio de Barcelos, número 500, Barbadinho, chegar perto da praça, ali a praça de alimentação ali do centro de Gravataí, né? Bem pertinho ali, pertinho do Sesc. É um bar muito legal, um pubzinho. Curti lá, na sexta-feira passada, inclusive, estive lá para curtir a Casa Torta, como sempre, estava muito legal. Deixa eu passar aqui para vocês já a prog, né, do Armazém 500 dessa semana. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Está aqui, ó, prontinho. Então, hoje tem Vibes, né, dose dupla de caipira. E amanhã tem a Cadillac Blues Band. Muito legal, sonzeira lá no Armazém 500. Cola lá e toma aquela cerveja gelada. Tem vários rótulos, velho. Chopezinho na torneira, vinhozinho, ranguinho da boa, barbas, pizza sensacionais, mais um monte de coisa, além da recepção, né, do carinho lá do Guilho e de toda a rapaziada. E aqui hoje, vocês já estão vindo de cortina aí hoje, a cortina do Coleta Seletiva, né, oficial, porque a gente está aqui com o rei do rock, né, velho? Então hoje é a cortina do rock do Coleta Seletiva, obviamente. É do rei do rock. Elvis não morreu. Sim, está aqui nos estúdios da Dinâmica FM. E a gente vai bater um papo com o Dr. Jeff Presley, cara que faz esse trabalho aí desde 2015. Na verdade, há mais tempo, né? Mas oficialmente, como ele estava me falando aqui nos bastidores, desde 2024 que ele tem esse trampo aí com o Dr. Jeff Presley. Né? E ele está aqui por uma causa muito especial também, né? Tem a corrida, o Run for Parkinson, que rola dia 12. Por favor, seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Geno, muito obrigado pela oportunidade.
Tem um volume aqui. Agora sim.
Me ouvindo agora, então, that's it, baby. Boa noite a todos.
Boa noite a todos os ouvintes, todos que curtem Elvis, todos que curtem rock and roll, na verdade, todos que curtem música. Jano, um prazerzaço poder te conhecer, prazerzaço poder estar aqui nos estúdios da Dinâmico.
Estúdios nababescos da Dinâmico.
E um prazerzaço poder participar desse programa aqui, ser um da Coleta Seletiva. E vamos começar falando no evento, então. O evento é o Run for Parkinson. É o primeiro ano que a APARS, Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, organiza esse tipo de evento dessa monta. Eles fizeram um investimento muito grande, contrataram o SESC para organizar uma corrida que é uma corrida internacional. Tem gente vindo de fora para correr a etapa. O pessoal que entende de jogging aí, entende de corrida, vai saber explicar melhor do que eu, mas eu sei que os atletas, eles vão acumulando pontuações e isso interfere em patrocínios, interfere em material, interfere em um monte de coisa. Então é uma corrida assim, com premiação, com ranking. Já tem 700 inscritos para a corrida já fechou. E além disso, a corrida serão 10 quilômetros e tem a caminhada, que são 5 quilômetros. Essa, em princípio, não tem limitação de participantes, mas nós imaginamos que vão ter mais de 1.000 participantes, entre 700 competidores, digamos assim, e 300, pelo menos 300 pessoas que vão participar da caminhada. Ela vai acontecer ali na Orla do Guaíba, mais especificamente a saída e a chegada na Rótula das Cuias. A largada é às 8 horas da manhã de domingo. E o objetivo do evento é, da mesma forma que a gente tem outros eventos de grande monta, tipo a corrida contra o diabetes infantil, a corrida contra o câncer infantil, a PARS, então, resolveu fazer esse investimento e promover o Run for Parkinson, que é a corrida contra o Parkinson, né? Porque está for, mas é against, e com o objetivo de alertar a população para esta doença, mas principalmente para demonstrar para a população que a vida não termina por causa do Parkinson. Os pacientes, as pessoas que são acometidas pelo Parkinson, elas continuam aí produtivas. Um exemplo que nos pega muito de perto, um grande amigo nosso, que é o Jimmy Joe, que, entre outras coisas, nos permitiu falar sobre isso, é um portador de Parkinson, está liderando essa campanha junto com a gente, vai aparecer lá na corrida, e se tudo soprar a favor, vai ter condições de nos dar uma palhinha lá, de a gente dar uma conversada e demonstrar isso para as pessoas, que a parte motora pode eventualmente estar comprometida, mas a cabeça continua 100%, e vai ter gente que, inclusive, portadores de Parkinson, que vão correr os 10 quilômetros.
Então... Vou até fazer uma parte aí, já que tu citou o Jimmy Joy. Quinta-feira passada, teve um show Gustavo Kali, Vander Wildner e Pata de Elefante lançando o disco deles lá no Ocidente Acústico. E teve as participações do Jimmy Joy, do Arthur de Faria também, né? E o Jimmy tocou, cara, inclusive tocou. E o Jimmy Joy é uma lenda, né? Tocou, inclusive, duas das suas canções. Uma que todo mundo conhece, né? A clássica Sandina, e tocou... não me lembro a outra que ele tocou, mas enfim, e é isso aí mesmo, cara, e é uma lenda, e tá lá tocando, tá trabalhando, tá se divertindo, fazendo o som dele, e que bom que ele tá junto aí, né, mais um pra reforçar essa parada. O Jimmy, que também tem a campanha e o projeto, né, que há pouco tempo atrás, eu não sei se ele, provavelmente deve estar em off, né, mas que era o Los Três Plantados, que era uma campanha dele, do Quindim e do Bebeto Alves, justamente em função do transplante de órgãos, né? Tendo em vista que o próprio Jimmy Joy recebeu o rim, o Quindim também recebeu
foi fígado,
e o Bebeto Alves era fígado também.
Era fígado também.
Né? O Bebeto Alves, infelizmente, já foi, mas ficou um bom tempo aí. E na minha família eu tenho muitos transplantados, né? Minha família tem muitos transplantados.
Que coisa.
Acho que é meio... É de família, né? Mas rim é o que mais se tem lá transplantado, assim. O meu irmão, por exemplo, tinha 4 rins, só funcionava um. Né? Porque ele recebeu 2 transplantes, mas
sim,
no fim só um que estava funcionando. Mas é isso. E vai ter show daí, vai ter show de Dr. Jeff... Só para
ilustrar
e para colocar para o pessoal, o cara que está falando sobre isso, sobre a doença de Parkinson, e vai falar sobre... Vai fazer o show lá, fala com propriedade, né? Tu é médico, né?
Sou médico.
Qual é a tua especialidade?
Sou um cirurgião oncológico, trabalho com câncer, mas também, e como chegamos até aqui, né? Eu sou um dos diretores do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.
Uhum.
O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, desde praticamente o seu início, ele sempre teve uma preocupação social. Mas isso se multiplicou na gestão atual, que é do Dr. Marcelo Matias. E eu, com muita honra, mas também muita responsabilidade, assumi o núcleo de solidariedade do sindicato. Então, todas as campanhas beneficentes, benemerentes, elas passam pelo nosso núcleo e, em última análise, passam por mim. A doutora Neuza, que é a presidente da APARS, Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, ela esteve num dos eventos do sindicato, que foi no Museu da História da Medicina, sobre dor crônica. E lá ela me conheceu, me falou da corrida e me pediu um apoio. Automaticamente eu passei isso para a direção, e então o Simers começou a apoiar, patrocinou. Graças a Deus tem muitos outros patrocinadores fortes. A Farmácia São João é um patrocinador fortíssimo.
Pode dar os nomes aí.
Tá cedendo os kits. Eu sei que o Sicredi está ajudando. O Sesc está ajudando. Tá recebendo, mas também está fazendo um preço módico para a corrida poder ser viabilizada. O Hotel Ritter está recebendo os convidados que não são daqui, que vão vir de fora para correr. Então tem uma série de parceiros, a Associação MED do Rio Grande do Sul. Então, como eu comecei a ajudar e tive automaticamente a ideia de envolver, né, a nossa classe, a classe artística, a classe que milita na música, e o Jimmy, foi o primeiro que eu entrei em contato, e no mesmo momento se dispôs a liderar essa campanha enquanto um garoto propaganda, digamos assim. A doutora Neuza, que é a presidente, disse: não, mas para aí, o Jeff Presley vai ter que fazer um show para nós. Então, eu e os Hound Dogs, que é a minha banda, vamos estar nos apresentando. Vai ser a minha primeira vez ao ar livre, então eu conto aí com os bons fluidos. Quero ter esse público pertinho de mim, esse grande público. A gente já sabe que não vai chover. E a gente já sabe que não vai fazer solaço, e a gente já sabe que vai estar temperatura amena. Então, a partir das...
Vai ser o show ali.
Nós vamos montar um... Não vai ser bem um palco, vai ser uma tenda, exatamente na Rótula das Cuias.
Na Rótula das Cuias, ali perto do Parque Harmonia, ali, Anfiteatro Porto Sol.
Isso.
Ali na volta, ali, barbadinho de chegar ali.
E então, o público vai poder estar na nossa volta ali. A gente vai começar a tocar entre 9 e um pouquinho. E vai terminar depois que tiver a premiação por volta das 11 horas, quando vai ter terminado a corrida. Uhum. E junto comigo na banda tem figuras aí que o público conhece muito bem, entre elas, eu sempre digo, né, o famoso é o meu baterista, que é o Júlio Sasquatch, o eterno baterista do Júpiter Maçã, né, apesar de ter tantos trabalhos aí, ter tocado com tanta gente. Mas todo mundo que chega perto dele quer saber do Júpiter, né?
Black Flávio Birds. Basso. O Sasquatch do Blackbirds.
Blackbirds, claro. Não, primeira banda dele, né? Não posso me esquecer. Continuam fazendo show
tiveram
aí.
Tiveram aqui.
Estão ativo.
Tiveram aqui no coleta seletivo Blackbirds. Falando em Blackbirds e em Júlio Sasquatch, daqui a pouquinho está chegando aqui Karina Faria também, da Atitude Deca, que fez todo esse meio campo. Daqui a pouquinho ela está chegando, está no trânsito. Mas que daqui a pouquinho tá colando aí também.
Sim, ela tem que chegar e ela tem um monte de novidade para contar, além da nossa entrevista. E além disso, na banda, no teclado, tá o Rodrigo Tambra, que é o tecladista da Esmalha. Dei uma roubadinha na Esmalha ali.
Colega, tudo ele vai falando aqui. Esmalha, colega de Dinâmica FM, toda sexta-feira tem o programa da Esmalha aqui, o Esmalha Rock Show, às 9 da noite, 10 da noite, se não me engano. Aqui na Dinâmica FM tem o programa da Esmalha, toda sexta-feira.
Ela é uma baita amiga minha, assim, nós fechamos no nosso espírito. Acho que a gente deve ter tido uma história em outra vida, sei lá. E no baixo, o Rica Sabadini, que também dispensa apresentações, tocou e toca com todo mundo.
Eu vou deixar tu falando aqui, porque eu vou ali, claro, abrir a porta da Karina. Tu pode ir contando a história.
Sim, senhor. Eu vou me comunicando aqui com o nosso público fiel e cativo. E na guitarra, o Marcelo Santos, que a gente chama de Marcelo Especialista, que atualmente toca na Rodado 15, que é uma banda sensacional, faz muito baile... faz muito aniversário, faz muito casamento, e é aquele tipo de banda de baile mesmo, com um repertório extremamente variado, e um repertório que agrada todo o público. Então, é isso, pessoal. A gente espera vocês lá, domingão, dia 12. Eu sei que é um pouco cedo, né, para alguns, um pouco tarde para outros, aqueles que estão chegando e aqueles que já estão indo, mas é por uma excelente causa e eu tenho certeza que é um evento que vai fazer história e vai entrar no calendário oficial de grandes eventos aqui de Porto Alegre. A gente conta com a presença de vocês, está sendo feito tudo feito com muito, muito, muito carinho, muito cuidado, tentando garantir o máximo que tem da organização. E quando chega a Tito Deca, Karina Faria, e aí?
Boa noite. Eu já falei pro Jano, eu ia até mencionar. Boa noite, Jeff. Satisfação.
Boa noite. Nossa, tu é rádio? É rádio, mas tu, pô, tu veio cheirosa, hein? Tomou um banhozinho e
mas
tal.
Mas o que é isso? O rádio tem essas coisas, né? Pode ficar imaginando inúmeras coisas, né? Mas, né? Não é atitudeca. É atitude cá, rapaz. Eu até ia comentar assim, te mandar no.
Eu também chamo de atitudeca.
Não, não, é atitude cá, tá? Mas enfim, Karina Faria melhor. Boa noite, agora não Jano.
Seja bem-vinda, Karina. Já chegou me xingando aqui.
Não, em hipótese alguma.
Tô brincando, tio. Seja bem-vinda. Eu desci aqui, o Jeff ficou aqui em carreira solo conversando aqui. Eu fui ali abrir a porta pra Karina.
Mas, ô, Karina, o negócio é o seguinte. Se o Vinícius de Moraes se auto-chamava de poetinha, por que que tu não pode ser a Titudeca? Eu acho que tem tudo a ver.
Acho que não, mas tudo
inclusive
bem.
Com o nosso sotaque porto-alegrense aqui, é Titudeca, né?
É Titudeca, né? Não. É mais puxado lá pras bandas de vacaria mesmo. Titudeca. 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 Bueno, tchê. É, satisfação mais uma vez. Boa noite aos nossos ouvintes queridos aí da Rádio Dinâmica FM. É alegria estar conversando contigo mais uma vez, Jano. Obrigada pelo espaço, por essa causa tão especial novamente que vai estar acontecendo esse final de semana, né? Aí na Rótula das Cuias. É, hoje o meu filho estava todo emocionado, né? Porque saiu a confirmação, chegou o e-mail, aquela coisa toda. O meu filho vai participar também dessa corrida, né? Então ele estava todo, né? Ele vai para 18 anos agora, em dezembro. Então ele está super feliz. Aí nesse meio tempo é aquela constante comunicação. Aí fala com uma amiga que também já faz esse lance de maratonas também, mas infelizmente não vai poder participar, porque ela também tem uma corrida na Serra, mas super adorou a ideia e na próxima ela participa. E aí botando já a pilha. E aí, por que que a mãe também não vai, né?
Aí, ó, a mãe é exato. Meio sedentária, né, mãe?
Faz a caminhada, Karina.
Faz a caminhada, Karina. O pessoal que é portador de Parkinson vai caminhar. Tu caminha também.
Vamos gravar aqui?
Aí, ó, vamos gravar.
Tu caminha junto lá. Vamos fazer o seguinte, ó. A Karina chegou aqui na correria. Então a gente vai deixar ela se organizar, ela dar uma respirada aqui, se organizar e tal. A gente vai ouvir uma musiquinha, vamos ouvir um som. Óbvio que a gente vai ouvir o Elvis, né? Peguei aqui algumas canções aqui pra gente ouvir. Então a gente vai ouvir uma música, vamos se organizar aqui na volta. A gente vai ouvir o Jeff tocar aqui também, trouxe a viola, a gente vai fazer um som ao vivo. Mas então vamos ouvir uma música aqui pra gente se organizar, pra Karina poder se tá ambientar bem. Aqui.
Ô, Jano, antes você tava falando no bloco anterior da banda Cadillac Blues, né?
Cadillac Blues.
É, aí eu lembrei que por volta dos meus meados de 14 para 15 anos, a gente fez uma festa na época de Grêmio Estudantil lá na Serra, do qual eu participava, que tinha uma banda chamada Cadillac 69. Muito legal. Lá de Lagoa Vermelha, inclusive.
É não, a Cadillac Blues Band é de Gravataí.
Muito
é uma
legal.
Rapaziada muito legal, que faz um blues sensacional. E eles vão estar tocando amanhã lá no Armazém 500 Pub. Lá mandar abraço de novo lá pro Guilherme. Hoje tem caipa em dose dupla lá no Armazém 500. Cola lá, que é o rapaziada. Inclusive, o programa está ao vivo, rolando lá no bar.
Mas olha que legal.
Olha
então, que legal.
Grande abraço para todo mundo que está aí.
Um abração
no
aí
Armazém
turma.
500, curtindo. E amanhã vamos aí de novo, que vai ter a Cadillac Blues Band. E agora a gente vai ouvir o Elvis Presley aqui, enquanto a gente se organiza e daqui a pouquinho a gente volta e daí tem Jeff Presley, Dr. Jeff Presley fazendo um som aqui pra nós.
my God, a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is one heart and a new steel. Viva Las Vegas! Las Vegas with your neon flashing and your wild bandits crashing, almost holds down the drain. Fever Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some money. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got to. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Wop, bop, loo, wop, lop, bam, boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.
Então, até tirei a trilha aqui, porque eu já ouvi aqui o comentário de que a trilha tava comendo a voz. Então a gente vai sem trilha mesmo. E a gente ouviu, então, o Elvis Presley em dose tripla aí, com Viva Las Vegas, Tutti Frutti e Kiss Me Quick. Não, teve party também, né? É, teve essas... quatro canções que a gente ouviu aí do Elvis Presley, já que a gente está aqui com o Dr. Jeff. Pega o violão ali, vamos ouvir um Elvis aqui ao vivo aqui. Só um pouquinho, eu vou deixar a música tocando enquanto a gente organiza aqui os microfones.
To the west, she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loo, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know.
Então, agora a gente vai ouvir, agora sim, já está tudo organizado aqui, já ligamos todos os equipamentos. E a gente vai ouvir então, que música que a gente vai ouvir?
A minha produtora audiovisual, Karina Faria, ela sempre me pede para fazer Lado B. Ela gosta do Lado B.
Não conheço essa música.
Então eu vou fazer uma Lado B que, na voz de Elvis Presley, se tornou uma Lado A. I've been traveling over mountain, even through the valleys too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter,
when you said you love me too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, maybe trying to get to you. When I read your love letter, then my heart began to sing. There are many miles between us, but they didn't mean a thing. Oh, Lord above, He knows I love. It was He that brought me through. When my way was dark and night, He would shine His brightest light when I was trying to get to you. When my way was dark and night, He would shine His brightest light when I was trying to get to you.
Gente, uma plateia aqui, nos estúdios da Dinâmica FM aplaudindo.
Aí, Karina, pega o microfone do
Elvis Presley.
Que
como é que é essa música aí, cara?
Trying to Get You.
Trying to Get You. Eu confesso que eu não sou um conhecedor dos maiores conhecedores do Elvis, né? Obviamente que eu escuto, ouço. Mas eu sou daqueles básicos, assim, né? Eu sou um cara que conhece o básico do Elvis Presley. Essa música aí, por exemplo, eu não conhecia. E além dessa, lado B, rola o que mais de lado B, por exemplo? No show, tu, como é um show, assim, né? Pra animar a rapaziada, tu vai nos clássicos mesmo.
É que o que que acontece, né? Terminou que nos últimos anos, houve principalmente com o filme do Elvis, né? Filme, a biografia do Elvis, teve uma... Teve várias músicas que eram pouco conhecidas, que se tornaram conhecidas, então o público pede muito. Então, hoje está difícil de descolar um lado B, assim, porque o público conhece muito, né? Mas... We're going up, we're going down, we're going up, down, down, but baby, when you want to lay it over, yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me peeping, you got me hiding, you got me peep, high, peep, baby, when you want to lay it over. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
Palmas que ele merece. Cara, e tu, já que tu falou da biografia do Elvis Presley, o que, que tu achou do filme?
Eu gostei do filme. Sabe que tem muitos críticos. Ah, a história não foi bem assim, tal coisa não foi bem assim. Aquela cena ali, ele sendo abandonado pela Priscila, não foi nada daquele jeito. Ele não ficou arrasado daquele jeito no momento. Dizem, inclusive, que naquela cena ele deitou ela na escada e disse assim, então antes de tu ir embora, eu vou te fazer tu te lembrar para sempre de um homem de verdade. Dizem que teve isso. Mas acontece que não tem como contar a vida inteira do cara, unir fatos em tão pouco tempo, só fazendo uma série. Uhum. Então, eu, de modo geral, acho que o filme transmitiu muito bem a história, principalmente a proximidade dele com a comunidade negra, da onde veio. Porque tem um negócio assim...
Desculpa, até vou te interromper, mas só porque tu falou isso, eu vou pegar esse gancho. Para mim, justamente como eu te disse, assim, que não sou um grande conhecedor, mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu achei muito legal, exatamente isso, né? A origem da própria musicalidade dele, né? Essa questão, essa relação com o gueto, com os negros e tal, né? Que ele traz a música dos negros, né? Tudo isso, né? Um cara que até foi meio discriminado porque, por estar frequentando aquele local e tal.
Isso.
Eu achei muito legal essa parte da história.
E assim, para talvez o pessoal que não conheça direito a biografia do Elvis, o Elvis nasceu em Tupelo, ou Tupelo, que é uma cidade do Mississippi próxima a Memphis. O pai dele, inclusive, no inicinho ali, pegou uma cana porque falsificou um cheque, porque a família era muito pobre, não tinha dinheiro. E depois disso, o pai, a família, resolveu se reinventar, a família, que eu digo, três pessoas. Ele, o pai e a mãe, e se mudaram para um conjunto habitacional em Memphis, no estado do Tennessee. E era, para o pessoal entender hoje, como se fosse um Minha Casa Minha Vida. Era um gueto. Então, ele frequentou uma escola em que conviviam pessoas que não estavam naquele nível econômico que a gente imagina que talvez fosse a infância do Elvis. Então, quando algumas pessoas, até hoje em dia, acusam o Elvis de eventualmente ter roubado alguma coisa do ritmo negro, não é que ele roubou, ele foi criado com aquelas pessoas, então para ele aquilo ali era muito natural. Evidentemente, assim, principalmente naquele início de carreira, ele tem dois mentores negros muito importantes. Um deles é o Roy Hamilton, a quem o Elvis Presley tentava imitar na parte de vocalização, e se vocês procurarem a biografia do Roy Hamilton, as músicas, vocês vão ver que é bem semelhante ao Elvis. Claro, o Elvis foi um errado que deu certo, porque como ele não conseguia fazer igual ao Roy Hamilton, acabou caindo mais no gosto popular. E o letrista dele era o sobrenome era Blackmouth, Eddie Blackmouth, que se apresentava com outro nome, escrevia as letras com outro nome, porque naquela época, óbvio, a gente sabe que o problema de racismo nos Estados Unidos ainda hoje é muito forte, é um problema social complexo, e naquela época deles, muito mais. E então, inclusive, esse artista tem, depois que o Elvis faleceu, ele lançou um disco chamado As Canções Que Eram Minhas, que são praticamente todas aquelas canções do início de carreira do Elvis Presley. E tem no YouTube, é muito interessante, ele vai no Late Show, que já era com o David Letterman, e o David Letterman pergunta para ele sobre isso, qual é a relação que ele tem com o Elvis, visto que essas músicas eram dele, mas estouraram na voz do Elvis. E ele diz, olha, eu sou agradecido porque se não tivessem estourado com Elvis, ninguém ia ter conhecido essas músicas, e agora eu tenho a oportunidade de demonstrar que essas canções são minhas.
O meu querido, mandar um abraço lá pro Oli Júnior, que tá na escuta lá.
Mentira, esse tá sempre. Que o Oli tá ouvindo.
Tá ouvindo, acabou de dizer aqui, ó, Badale, liguei bem na hora de Trying to Get You Acústico, adoro essa balada blues.
E toquei uma bluseira, mas hoje eu não tô
com... Ele falou aqui, ó, né? Ele continuou, calma, daí ele falou,
bom.
Só os baita, ó... Rolando uma bluseira.
Aí, ó.
Baby, what you want me to do? É isso? Baby, what...
Baby, what you want me to do?
Want me to do? Um velho blues do bluesman Jimmy Reed, que ficou a fuder com o Elvis. É isso mesmo. Vale. Grande abraço lá pro meu querido Oli Júnior.
Cara, um abraço grande pro mestre. Grande Oli.
Oli, e ele tá em afinação tradicional. Ele não tá em sol aberto, então eu não consegui fazer muito floreio. Porque eu sou, além de muito amigo do Oli, eu sou aluno do Oli. Toda segunda-feira eu vou lá perturbar ele na casa dele, fazer uma bluseira com ele. E na terça-feira...
Ah, rola essa jam, hein, com vocês?
Toda segunda e na terça-feira, que foi ontem, a gente estava estudando o nosso herói, que é o Bob Johnson. A gente estava fazendo o Crossroads... E aí sempre surgem outras coisas e o Baby What Want Me To Do saiu com a gente ontem, então fica essa música em tua homenagem, que é o lado B, em homenagem a ele, que é o meu grande amigo e professor.
E fazendo um adendo, tá ok aqui? Fazendo, ah, tá. fazendo um adendo a esse comentário que o Jeff falou em relação que grandes canções acabaram caindo nas mãos do Elvis, né? E acabaram por si só explodindo. E também, senhor Cunha, boa noite. Satisfação. A gente faz as coisas ao vivo aqui. Que graças justamente por isso, dessas de canções de grandes artistas também da época terem caído nas mãos, né, de Elvis Presley, que acabaram também, deram um up, Neil Diamond, né, com Sweet Caroline. A própria, aí fica aquela coisa, a gente até conversou. É.
Ih, me perdi. Mas a música é o seguinte, ó.
Where we begin, I can begin to know when, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Would you believe it came along? Hand, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Oh, sweet Caroline, good times never seem so good. Oh, I've been inclined to believe it never would. Oh,
domingo vocês vão ouvir essa, tá no nosso repertório.
Eu fico na dúvida até hoje, porque assim, entre escolher entre essa do Neil Diamond e a versão do Elvis. Ah, estão no páreo, Jeff? Desculpa.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Antes, ah, não, desculpa.
Eu acho que elas...
Não, claro.
É que o que acontece, né? O Neil Diamond faz ela com uma voz mais rasgada. Where we begin, I can begin to know.
Mais puxado com country.
But then I know it's growing strong.
É mais nível Willie Nelson.
O Elvis já faz uma coisa mais
com aquela vocalização dele.
Sim. Where we begin, I can begin to know. But then I know it's growing strong.
Tu tem noção, Jano, ele que se trata twang. De Elvis, tu vai passar um ano falando, cara, porque sempre aparece alguma coisa. Não, claro, é incrível, claro, é um dos artistas mais completos de todos os tempos.
Claro que sim. Eu não sei se eu vou me adiantar.
Respeito por ele.
Não sei se eu vou me adiantar no Jano, mas é uma coisa que eu gostaria de comentar. O Elvis Presley, na nossa adolescência...
Na sua...
É, sou um pouco mais velho, confesso. Mas, enfim, hoje eu entendo dessa forma, mas o Elvis Presley, na minha adolescência, ele não era um cara popular entre os jovens. Né? Por quê? Porque estava surgindo o Guns N' Roses, o Skid Row, o Metallica, o In Excess.
Ah, eu vou ficar quieto, velho. Né? Isso aí, para mim... Eu já tinha passado a adolescência.
Ok, bem. Não, mas essa, essa época aí eu tava com 14 anos, essa época. E então o Elvis não era um cara assim que era popularizado. Então eu, claro, fiquei da mesma maneira que quase todos, fiquei com aquele imaginário do Elvis, porque quando eu era criança... Via a sessão da tarde, o Elvis era o meu herói, dando tiro. E eu até ficava bravo quando ele começava a cantar, porque eu queria que ele
andasse com bang,
de
bang.
Moto e bang-bang.
É, tu vê, né? Tu é o contrário. Né? Eu ia comentar sobre isso. Eu assistia os Elvis, assistia os filmes do Elvis Presley, adorava os filmes do Elvis Presley, mas pelas músicas. Eu não estava nem aí para a história do filme, nunca dei bola para as histórias dos filmes do Elvis Presley, porque eu queria ver ele cantar, assim, na minha vida sempre... A questão da música sempre foi muito presente em qualquer filme, qualquer coisa, né? Então, eu era o contrário, né? Tu disse que queria ver ele ver tiro, eu queria ver ele cantar, dançar, fazer aquelas paradas todas. Bom, então, pra mim, era outra vibe.
O que eu queria contar pro público é que o que acontece? Quando começou o trabalho, e a gente até pode falar mais sobre isso, quando começou a questão do cover de uma maneira profissional, eu tive que fazer uma imersão, principalmente na parte técnica vocal do Elvis. E o que, que eu descobri, e aí eu entendi assim, por que ele tinha essa importância, as variações de movimentação muscular, colocação do ar, posição do palato, colocação do ar, a nasalização, exploração de todos os seios frontais aqui de ressonância dele, era um troço impressionante. E para cada música ele faz uma coisa e ele faz variações, muitas variações da mesma música. Então é dificílimo conseguir imitar ele com perfeição, tanto que eu acho que ninguém imita ele com perfeição.
Me diz uma coisa, quando é que o Elvis entra na tua vida, assim? Quando é que tu... como é que ele entra na tua vida musical, né? Como tu disse, assim, tu já assistia os filmes, mas tu curtia o Elvis ator. Mas quando é que o Elvis cantor, quando é que a música do Elvis Presley entra na tua vida e tu... assim, dessa forma, né? Porque o cara que faz o trabalho que tu faz, voltado todo pro Elvis Presley, que tem toda essa produção, né? Como é que ele entra na tua vida dessa forma?
Bom, 98, deixa eu relembrar vocês, aí a Karina já era nascida. Ela já tava começando ali. E 98 fez 30 anos do 68 Comeback Special. E foi lançado um DVD do 68 Comeback Special, que é considerado até hoje o primeiro acústico.
Então, nessa brincadeira aí, a gente fez um estudo e de tantas entrevistas que até então eu fiz em relação ao Elvis, porque além, claro, de Jeff, tem essa que você fala que é a fã também number one de Elvis, né? E sim, algumas menções importantes alusivas ao Elvis é justamente essa, do Comeback Special, que foi considerado o primeiro acústico, né? E depois também o primeiro programa... transmitido pela TV, foi sim, o primeiro também.
Foi o Aloha from Hawaii.
O Aloha from Hawaii.
Mas enfim, em 98 eu já vi um Elvis diferente, né? Eu já vi aquele Elvis de jaqueta de couro preta, reinventando seus clássicos com uma pegada mais bad boy, e aquilo ali eu já comecei a ver a música dele diferente. E vou dar um salto para frente. Infelizmente, a medicina terminou me cooptando e eu fiquei 15 anos sem tocar no violão. Em 2017, eu vou para um congresso fora do Brasil com uns amigos, mais especificamente em Boston, e aí eles resolvem ir num pub e estava nevando, estava menos 6 e estava nevando, e aí eu entro nesse pub, assim, meio estabanadão, tirei a touca que eu tava e o cabelo ficou com um topete para cima. Tinha um músico fazendo música ao vivo e resolveu tirar uma onda comigo e dizer: ah, acabou de chegar o Elvis Presley. E eu resolvi entrar na onda dele, eu não cantava Elvis Presley, eu tenho uma voz de tenor, como vocês veem pela minha voz falada. Não fazia Elvis Presley, mas eu disse pra ele: tu faz o Burning Love? Faço. Então faz aí que eu canto. E aí cantei o Burning Love no pub. E aí meus amigos começaram a dizer: tu tem que fazer Elvis, tu tem que fazer Elvis, tu tem que cantar Elvis. Eu dizia: cara, foi só de brincadeira. A voz do Elvis é uma voz de barítono. Eu tenho uma voz de tenor, eu não consigo fazer o Elvis. Não, mas tu tem que fazer o Elvis. E começaram a me alimentar com músicas de Elvis que eu não conhecia. Confesso que nessa época eu não conhecia If I Can Dream, por exemplo. Tô falando de 2017. E aí começaram a me pedir: tu que canta Elvis? Eu dizia: mas eu não canto Elvis. Não, mas aquela vez tu cantou, canta Suspicious Mind, canta isso. E aí a coisa foi tomando corpo, foi tomando corpo, foi tomando corpo. Até que, em 2023, a First Aid Medical Band, que é uma música feita só de médicos, uma banda feita só de médicos, me convidou para fazer o Momento Elvis do show deles, que eram três músicas que eu entrava e cantava Elvis. Fazia If I Can Dream, fazia o medley do 68 Comeback Special e fazia Suspicious Mind. Ali eu já dei uma profissionalizada na coisa, porque eu digo, bah, eu não posso fazer o negócio meia boca. Então ali eu comprei o casaco lantejola, eu comecei a fazer cortar o cabelo topete mesmo, e por aí foi. Em 2024, todo mundo me dizendo, tu devia fazer isso profissionalmente, tu devia fazer um cover sério do Elvis. Aí em 2024 eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou testar esse meu Elvis pra valer e vou ver o que que dá. Como é que eu vou testar? Eu vou entrar num festival de imitadores do Elvis, mas internacional. E aí em 2024 eu participei do Nashville Elvis Festival.
Uau!
E eu achei que eu ia chegar lá e só ia figurar. E não, eu fiquei bem colocado. Não passei para a segunda fase, mas fiquei bem colocado.
Mas ficou em décimo lugar, né?
O Oli Júnior, o Oli tá lembrando aqui um filme que ele gostava. Ele disse que gostava muito de um filme que o Elvis tinha um irmão gêmeo, né? Eu fui dar uma olhada aqui.
Sim. Ah, sim.
E era o filme chamado Kissing Cousins. Que no Brasil virou Com Caipira Não Se Brinca.
Com Caipira Não Se Brinca.
Em 1964, em que o Elvis faz os dois papéis, né? O dele e do irmão gêmeo. E daí, inclusive, o Oli cita que depois que ele foi saber, né, que na verdade, sim, que o Elvis tinha um irmão gêmeo que morreu no parto, né?
Exato. Isso.
E aí ele mostra aqui, o Oli Júnior participando ativamente aqui, mostrando aqui que ele começou a ouvir Elvis por conta desse compacto aqui. Ele mostra aqui, mandou para mim aqui a foto de uns compactos Surrender.
Surrender?
Turna a Surriento. Jell Rose Rock, é um compacto que tem Blue Suede Shoes, Kiss Me Quick, Headbreak Hotel e All Shook Up. All Shook Up.
All Shook Up.
Uh-huh. All Shook Up.
Yeah.
Pois então.
I'm shook up.
Isso aí, Oli, valeu pelas contribuições. Oli Júnior que tá lá acompanhando e curtindo aqui o papo com o Jeff.
Manda um abraço pro pessoal de Imbé também que tá nos escutando, pra Ângela e pro Maçã.
Mando abraços para a Ângela e para o Maçã que estão lá em Imbé curtindo e pra todo o resto da rapaziada que tá curtindo aí. Pessoal lá das Censuradas, do Blocozinho, Marcelo Guimarães está lá curtindo também, tem uma rapaziada aí curtindo, valeu, muito obrigado pela sintonia de vocês, 14 anos de coleta seletiva, só existe porque vocês ainda me aguentam e ouvem, e hoje estamos aqui com...
Gente, doutor... tu tá quase debutando, Jano.
Quase debutando.
Caramba, bicho.
Isso aí, agora é julho. Em julho agora o Coleta completa 14 anos. Uhum. A Dinâmico completou 14 anos agora em março.
Uhum.
Em julho o Coleta completa 14 anos. E é isso, era para fazer uns 6 meses.
Então ano que vem é um super festão, né, bicho?
Ano que vem temos os 15 anos. Aí vou falar com a Karina, nós vamos fazer uma festa grande aí. Vou reunir todo mundo para fazer uma festa de 15 anos do Coleta Seletiva.
Claro.
E dando um serviço mais uma vez aqui, né, pra gente não fugir também desse assunto e lembrar bastante... Dia 12, agora, lá na Rótula das Cuias, tem a Run for Parkinson, que é uma corrida aí para lembrar, para falar da importância, para homenagear, inclusive, esse pessoal que vive com a doença de Parkinson, com o mal de Parkinson, para lembrar também que as pessoas, como disse o nosso doutor aqui, as pessoas não deixaram de viver, cara. Elas têm um problema ali, uma questão motora, né? Inclusive Jimmy Joy, que autorizou, e é por isso que eu vou falar, que também sofre disso, está aí cantando, se divertindo e fazendo a alegria da rapaziada. E, possivelmente, estará lá também junto com o Dr. Jeff para fazer esse show e animar a rapaziada lá do Run for Fun, dia 12 pela manhã. O show começa aí por volta das 9 horas e segue a manhã inteira. Mas o legal é participar da corrida, ir lá e dar essa força para todo mundo. A grana arrecadada vai para isso, né?
Vai para isso.
Vai para isso, para ajudar esse pessoal que sofre disso.
E já aproveitando o espaço, para quem... A PARS é uma associação grande, mas tem muitos portadores de Parkinson que nem sabem que a PARS existe. E a PARS tem todo um trabalho gratuito, beneficente, de acolhimento, de informação... Eles têm a assessoria jurídica para explicar para o paciente o que a legislação lhe garante, orientar como é que pega as medicações, onde pega a medicação. Então, é um trabalho muito bonito, muito bem feito, bem construído, acolhedor. Muito sólido, feito lá pela doutora Neuza. E eu acho que se o portador de Parkinson se inscrever na associação, ele vai ter maior representatividade enquanto grupo e vai poder exigir mais coisas que são do seu direito.
Que legal. Isso aí também é importante, né? Além da diversão, a rapaziada vai lá e dá essa força, ajuda, porque ninguém está livre, né? Tem algum... Vou perguntar, então, uma questão de saúde. Tem algum... Como é que eu vou dizer? Algum sintoma, algum indício que a pessoa possa... Saber se eu tenho tendência, sei lá, certo. Não sei a palavra certa para usar, né? Não sou médico e tal. Mas, tipo, eu, por exemplo, eu tenho como eu prever ou imaginar que eu possa ter Parkinson?
Bom, a primeira coisa é um histórico familiar, né? Em geral, esse tipo de doença crônica, ela já tem uma herança familiar, já tem um outro tio, um outro primo, um outro parente distante que já tem. E a doença de Parkinson, para o pessoal entender, e tem muita confusão com Alzheimer, né? Mas tem Parkinson, tem... o pai, teu avô tem Parkinson, tá esquecido. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, elas acabam sendo coincidentes, porque como costuma atingir uma faixa etária mais elevada, que também é a faixa etária que é acometida de Alzheimer, costumam acontecer de maneira simultânea. Mas o Parkinson é uma doença motora. A gente tem uma substância química no nosso organismo que é produzida no meio do cérebro, nos núcleos da base, que todos vocês já devem ter ouvido falar da dopamina, que, entre outras coisas, faz a nossa saciedade, a nossa recompensa, o bem-estar. Quem não foi na academia, ou correu, ou fez uma trilha, aumentou a dopamina. E a dopamina, entre outras coisas, ela regula a parte fina da nossa motricidade. Então, ela determina para o nosso braço, para a nossa mão, se aquele movimento tem que ser mais rápido, mais lento, mais bruto, menos bruto, pegar mais fibras, menos fibras. Então, o que acontece? Quando começa a não ter, a cair a produção de dopamina, o nosso organismo começa a perder esse controle fino de quanto de movimento que ele tem que fazer. Então, os primeiros sintomas costumam ser rigidez corporal. Uma coisa que é muito comum de aparecer é micrografia. A pessoa costuma não notar, porque ela vai se acostumando com aquilo ali. Mas, eventualmente, um parente diz, por que que tu tá escrevendo tão pequenininho? Começa a diminuir a letra, começa a ter uma certa rigidez, principalmente naquelas atividades que já são automáticas. Por exemplo, ninguém pensa, eu vou pegar este copo. A gente vê um copo, vai ali com a mão e pega. Então, começa a ter uma rigidez, começa a ficar titubeante. Depois, nas outras fases da doença, é que surge o tremor e aí uma rigidez completa, mas muito depois disso. Então, se começar a notar uma rigidez corporal, e principalmente naquelas atividades que são corriqueiros, que a gente não tinha que pensar, começa a travar para fazer e tem que pensar para executar, esse pode ser um primeiro sintoma. Muitas vezes, isso é confundido e acaba atrasando o tratamento, é confundido com depressão. Tem vários pacientes que eu conheço que foram tratados para depressão 1-2 anos, porque o cara estava mais cansado. E não, já era um sintoma de Parkinson, começou a tratar o Parkinson e se livrou do problema.
Eu sei como é isso, porque eu tenho Tourette e achavam que eu tinha tique nervoso.
mas é isso aí.
Eu fui descobrir muito tempo depois que o que eu tinha era Tourette, né? Porque esses movimentos
isso,
e tal, né?
Movimento estereotipado
que eu só sei que eu faço quando me falam, porque eu não tenho a mínima noção de que eu faço nada. Pra mim tá tudo normal, tudo natural. Eu só descubro. Na verdade, eu fui ver os meus movimentos quando eu... Um filme de VHS, assim, num casamento. Eu tinha quase 15 anos quando eu vi pela primeira vez eu fazendo, porque eu até hoje não sei. Não tenho a mínima noção do que eu faço.
Tourette...
Mas eu sei que eu tenho os espasmos.
Né? Você se lembra daquela propaganda que era o caramelo, caramelo? Sim. Aquilo ali seria uma síndrome de Tourette.
Eu nunca tive os fônicos, assim, né? Eu só tenho os de movimentos. Pra mim já tá bom. Mas e daí também, que era tique nervoso, me lembro que a minha mãe... Ficava muito preocupado, que eu tinha tique, eu tinha cacuete, essas coisas, né? Depois, com o tempo, é que foi descobrir que era isso. Mas, enfim, então, essa rigidez, essas coisas, aí a pessoa começa a diminuir a letra. É bom dar E tem prevenção, cara, ou é irreversível?
A prevenção é ter uma vida saudável, né? Porque o que acontece? Se a gente faz exercício, se a gente provoca um estímulo de metabolização da dopamina, os sintomas vão acabar se apresentando mais para frente. Essa é a principal maneira de prevenir.
Exercício físico e vida saudável, rapaziada. Isso aí serve para várias coisas, inclusive para, não, talvez não prevenir, como diz, né, mas para prorrogar e ter uma vida legal por mais tempo. Vamos olhar a goela, vamos ouvir um som. A Karina tinha me falado que, de repente, tu não ia conseguir ficar até as 9, isso confere?
Fico, não. Fica? Fico.
Ah, então tá beleza.
Não, eu quero, e a Karina, eu quero ver se ela vai falar aqui.
Não, ela vai. Depois
porque ela tem uma novidade, ela tem uma novidade. Ela tem que falar da novidade.
Eu não sei o que é, mas ela vai. A gente vai falar com ela aqui.
Vai falar da novidade?
Eu não sei o que é. Não me olha assim, que é ele que tá te entregando aqui.
Falarei. Então,
mas a gente vai ouvir mais um Elvis aqui para dar uma respirada. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Dr. Jeff Presley e a Karina Faria. Atitude K.
Aê.
Agora não é mais.
So lonely, they could die. Now the It's a lonely baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be just a lonely baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. Goodbye. Soon
Então é o seguinte, rapaziada, começou o Elvis, terminou o Elvis. Vocês viram aí, começamos aí no, com a versão de estúdio e acabamos com o Dr. Jeff Presley interpretando esse clássico Blue Christmas, que estará... Essa aí vai estar no playlist?
Vai estar no playlist. Essa tá no nosso playlist.
No dia 12, mais conhecido como sábado, lá na Rótula das Cuias, Home for Parkinson, um evento super legal aí para ajudar o pessoal que sofre do mal de Parkinson. E vai ter, então, além da corrida, que vocês podem, todo mundo, participar, pode também depois curtir esse super, hiper, mega power show com o Dr. Jeff e participações super, hiper, mega espaciais lá na manhã de Porto Alegre, ali perto do Parque da Harmonia, perto da Orla do Guaíba, ali na volta. Então, corre lá, véio, corre literalmente lá pro Room for Parkinson's e apoia, curte essa festa que vai estar sensacional. Como diz o Dr. Jeff, que além de médico faz previsão do tempo, diz que não vai estar chovendo, não vai estar calorão. E, então vai estar sensacional, cara. Cola lá no sabadão e curte esta vibe. Agora eu quero saber, a gente quer saber aqui, Karina, qual é a novidade? Qual é o spoiler que o Jeff falou que tu ia entregar pra nós aqui agora? Pode pegar o microfone ali, número 3, por favor. E daí vamos ver qual é a novidade que a Karina tem pra nós aí. Sempre vem coisa boa, velho. Isso eu sei.
Eu tenho direito à trilha sonora, inclusive.
Tem direito de fundo aqui. Com...
Tu sabes que esse ano, em 2026, é um ano muito especial. É um ano comemorativo para um montão de coisa, especialmente parece que você fala, né? Que vai completar 4.0. Tá, corta a cena, né, Jano? A questão é que... O que vocês estavam fazendo em 1986?
Em 1986, eu tinha... Não vou... Tá, vou falar.
Tá.
Em 1986, eu tinha 13 anos. Foi o ano que minha mãe morreu. E eu fui morar em Santa Maria com meu avô.
Bueno. Jeff.
Eu tinha 10 anos. E em 86, eu tinha 10 anos. E de marcante, acho que foi quando eu comecei a me interessar mais por rock nacional, foi 86. Eu me lembro de ter, talvez 86, por aí, foi quando eu ouvi o Meu Erro.
Eu ia falar sobre isso.
Do Paralamas.
Eu ouvi Nicotina, dos Replicantes.
Ah, sim.
E surtei.
Então, puxando então esse gancho em relação à música... Eu, juntamente com mais outros dois colegas, o Lauro e o Chico, a gente, ambos todos da cultura, da música, enfim, do jornal, a gente resolveu unir as forças e, por que não, né, escrever um livro.
Olha!
Porque, afinal de contas, são 40 discos, em especial do rock nacional, que irão quarentar agora, em 2026, juntamente com isso que você fala. Então, está se tornando um lance mais especial ainda. Algumas bandas clássicas, é Titãs, é Barão, é Paralamas, é Replicantes, é Pleb Rude, é As Mercenárias, é o Ira, e por aí vai. São 40 discos. E, com isso, tem todo um time escolhido a dedo, que fizeram questão assim de abraçar com muito carinho, sabe? E fazer a questão de escrever, né, com toda a amorosidade do mundo. Porque até vivenciaram 86, né? Nomes como Roger Lerina, Juarez Fonseca, Márcio Grings, entre outros tantos, farão parte então do nosso livro 1986, o ano em que o rock brasileiro acertou. Obrigado, de nada. Voltamos com mais informações lá por junho, julho.
Então, aguardem, como diria lá o mestre Silvio Santos, aguardem que em breve, então, vem aí um livro. Tu é organizadora, tu escreve junto, como é que ela é a parada?
Eu sou uma das
Idealizadora.
Idealizadoras do livro, do projeto. E com isso também a gente já foi atrás de inúmeros parceiros, porque como é um lance independente, tá? Uhum. A gente vai ter que correr atrás dos pila, né? Normal, né?
Sim, sim. Tá.
E aí a gente fez uma rifa, inclusive, né? Tu já colaboraste com a gente.
Comprei um número premiado.
Comprou um talão, Jano. Olha aí, ó, não contente, né? Onde tá rolando um monte de brinde legal, em parceria com o Araújo Viana, com o Opinião, com a Back in Black, com Alimentos Cranen, com o Cine System, Má Entretenimento e Cervejarias Gever e Cervejaria Pullman. É isso.
É. Depois, se tu lembrar de outros, pode falar.
Não, é isso aí mesmo.
Então tá, aguardem aí, então, um super lançamento deste livro, que eu também já estou ansioso para ver. Tenho certeza que vem coisa boa, só pelo time, só pela organização da Karina, né? Pela graças. Ideia, eu tenho certeza que vem coisa boa. E com mais esse time aí que ela juntou para poder falar, e são muitos discos mesmo. 86 foi um ano sensacional. Eu vou me lembrar agora rapidinho de cabeça ali, cabeça de dinossauro. Deu, sim, não precisa mais nada.
Não, é assim, só para finalizar assim, o assunto, para deixar ainda um pouco mais na expectativa e também no burburinho, recentemente a gente conseguiu conversar com Marina Lima, porque, né, fez...
Esteve aqui agora, dia 24 de março, né?
É, faz alguns dias aí na Hora Juviana, num show maravilhoso, e a gente pôde conversar, e a gente entregou, inclusive, o disco, né, Marina Todas ao Vivo, que é de 86, ela autografou, simplesmente fantástica, simpática ela, e a gente falou rapidamente sobre o lance do projeto. Ah, e também um grande escritor, que também está colaborando com um livro, que é o Grande Sal, do canal Pitadas de Sal, lá de São Paulo. É isso.
Maravilhoso. Então, aguardem que vem coisa boa por aí. Eu vou agradecer mais uma vez, né, aí a moral da Karina por estar... procurando coleta para vir divulgar o trabalho. Agradecer ao Dr. Jeff, que eu não conhecia. Conheci hoje, muito simpático, muito querido, muito talentoso. E agradecer a presença dele aqui, agradecer a presença da Karina. Convidar mais uma vez todo mundo para colar lá na Rótula das Cuias, neste sábado. Curtir o show do Dr. Jeff Presley. Como é que é o nome da banda mesmo? Que agora me fugiu.
The Hound Dogs.
The Hound Dogs. Jeff Presley and the Hound Dogs. Com participações especiais, não vamos dar spoiler aqui, mas é o Jimmy Joy. E quem mais?
Ó, recebi no ponto eletrônico que a Mel Costa, cover de Amy Winehouse, vai estar lá também.
Sensacional, sensacional. Então é isso, cara. Colem lá no sabadão, que vai estar muito legal. Quero então deixar aí vocês falarem as considerações finais de vocês. E fazer o convite mais uma vez para a rapaziada curtir lá.
Karina, tu faz as considerações finais em voz e eu me despeço com um clássico que nunca... Sempre que eu tentei não fazer, o público percebeu e disse: faltou tal!
Beijo, Fran! E o... Olha aqui, ó. O Oli também está dizendo que em 1986... Ele quis dizer o que ele estava fazendo também. Eu não fiz o desse aí, Oli. Eu fiz o de 82. Mas o Oli está dizendo que em 86 ele estava completando o álbum de figurinha da Copa do Mundo.
Da Copa de 86.
Impulsando nos LP de casa. Jogando bola. Do Argentina. Eu não tive. O álbum de 86 eu não tive. Eu tive de 82. E eu me lembro até hoje que a figura número 1 era o Laranjito.
Na
aquela
época...
seleção fodástica de 82. Aquele álbum eu tinha de 86 e eu não tive.
Jano do céu. Nossa, eu tô mexendo com sentimentos aí violentos.
Ah, não,
né?
Tu foi longe.
Não, são grandes vitórias. A Argentina foi campeã na época em 86.
82 foi 86. A Itália, o Brasil.
Não, 86
o Maradona arrebentou.
Foi a Argentina.
Fez o gol de mão contra
foi o Maradona.
Sim, foi Maradona.
A Copa do Maradona.
Exatamente. Então era Maradona levantando a taça, era a Karina Faria nascendo, era tu conhecendo o rock nacional, era tu curtindo loucamente Replicantes, e cá estamos hoje para comemorar tudo isso e convidar mais uma vez. Jano, graças mais uma vez pelo espaço e pelo carinho da Dinâmica FM, aos ouvintes aí que nos acompanharam, espero que vocês tenham curtido demais aí o bate-papo, e fica o convite então para o próximo domingo a partir das 8 horas da manhã, na orla do gasômetro, na rótula das cuias, Run From Park Sounds. Primeira edição aqui, em especial em Porto Alegre, tá? Isso é importante ressaltar. Para quem já fez as suas devidas inscrições, a retirada, então, dos kits será, então, no sábado, das 10 às 18 horas, lá no Hotéis Ritter, tá? Todo mundo sabe onde é que é, né? Das 10 às 18 horas, então, a entrega dos kits. Mais uma vez, aproveitando aqui e falando da realização, que é da APARS, Associação Parkinson's aqui do Rio Grande do Sul, e ASPARMIG, Associação, então, dos Parkinson's de Minas Gerais. Também a organização do SESC. Apoio também da Farmácia São João e um agradecimento também à banda de Dr. Jeff Presley.
E o Sindicato Médio do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Dr. Marcelo Matias, o eterno presidente, sem o qual nada disso estaria acontecendo.
Então é isso. Qual é que tu falou que todo mundo pede, faltava essa?
We've gone in a trap.
Ok. Valeu, Janô. Valeu, os ouvintes.
Abraço.
I can't walk out.
E é isso, eu vou me despedindo aqui então, rapaziada. Coleta Seletiva volta semana que vem nesse mesmo baixo canal. Amanhã tem Rock em Geral ao vivo e a cores com Cláudio Cunha, amanhã inteirinha na Dinâmica FM. E é isso, valeu, até.
When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious mind, and we can build our dream on suspicious mind. If an old friend I know, I better stop by and say hello. Well, I still see suspicious in your eyes. Here we go again. Oh, asking where I've been. You can see the tears I weep, I'm crying. We can go on together with suspicious mind, and we can build our dream on suspicious mind. All our love, here's all our good faith. Cause honey, you know I'll never lie to you. Ooh, yeah. We've caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. We're caught in a trap. Ooh, I can't walk out, because I love you too much, baby. We're caught in a trap. I can't walk out, because I love you too much.
Agora todo mundo junto, é só dizer baby, muito fácil. Um, dois, três e... Baby!
Uhul!
Toca, Raul!
Música nova, música velha, música pra viajar, sempre da boa e bem servida. Coleta Seletiva, o Jano Campos, toda quinta-feira, 19h30, na Dinâmica FM. Fé na música.
Essa foi a Coleta Seletiva, aqui na Dinâmico FM.